Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Pecuário e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor pecuário nesta quarta-feira, 5 de novembro. Pecuário e Mercado destaca. Começo da contagem regressiva para a COP30. Na próxima semana, Belém se transforma no centro das atenções globais ao sediar a conferência que reúne líderes do mundo todo para discutir o rumo do planeta. Mas nessa semana, o Pecuário e Mercado entra no clima do evento, destacando o agronegócio brasileiro e como esse agronegócio vem avançando em direções de práticas sustentáveis. Eu tive lá no Mato Grosso recentemente acompanhando os resultados práticos de uma iniciativa privada de recuperação dos solos degradados e hoje trago para vocês a história da Fazenda Itaúba, a primeira a integrar o programa Reverte, lá em 2021. Já tem resultado prático acontecendo no campo e a gente vai mostrar tudo isso para você. E ao longo dessa semana, a gente convidou e está convidando especialistas para nos ajudar a compreender as iniciativas da Pecuária Nacional para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Hoje, quem acompanha essa jornada com a gente é o Dr. Carlos Eduardo Serri. Ele é professor titular do Departamento de Ciência de Solos lá da Esalq USP. Ele traz a visão dele sobre os caminhos da sustentabilidade para o setor. E hoje também é dia de mercado do dia. Lígia Pimentel é a nossa convidada e vai explicar para a gente esse movimento firme de alta para arroba e as mudanças importantes nesse patamar de preços que vem sendo praticado. Muito bem, vamos começar o programa então e está na hora da vinheta. Roda a vinheta, Mercado do Dia no ar. Muito bem, estou de volta aqui. Quem trabalha comigo hoje, quem nos ajuda a entender o mercado é a minha amiga Lígia Pimentel. Seja bem-vindo, viu, Lígia? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Um momento interessante para a gente analisar, afinal de contas a gente está vendo um movimento aparentemente consistente de alta aí da arroba do boi gordo, Lígia. O que você está vendo aí nesse mercado e quais são as atenções para quem nos acompanha, o pecuarista que nos acompanha nesse momento, hein?
Obrigada pelo convite, em primeiro lugar, sempre uma alegria estar aqui com você, nosso papo é muito rico. Então vamos lá, o que a gente está observando agora, basicamente, Alexander, é uma redução da oferta. Tá? Então, nós temos observado escalas mais curtas, uma divergência grande entre regiões também. Então, se a gente pegar ali o noroeste do Mato Grosso do Sul, está faltando bastante oferta. Com isso, a gente visualiza um diferencial de base positivo em quase 3% para os preços médios sul-mato-grossenses em relação aos preços de São Paulo. Isso é, obviamente, uma distorção, né? Não costuma durar muito tempo, mas também pode ser uma sinalização de virada de ciclo primeiro nessa praça, assim como a gente tem comentado que tem acontecido também no Mato Grosso. Mato Grosso hoje está abaixo do preço médio de São Paulo, mas está muito próximo, o que também não é comum, dado aí o tamanho da infraestrutura que a gente tem de confinamento lá na região, o nível de oferta de insumos para engorda e etc. Então a gente nota aí algumas inconsistências, incongruências de comportamento entre praças. Mas se a gente colocar tudo num grande balde aí, a gente vai visualizar que as escalas de abate caíram de 9 para 7 dias, mais ou menos, de duração, com alguns frigoríficos buscando mais intensamente aí as compras, principalmente nessas duas praças que eu citei, lembrando que o Mato Grosso é enorme, Mato Grosso do Sul também é muito grande, tem suas particularidades intra-regionais, né? Mas tudo isso ajudando a mostrar para a gente aí por que a Bolsa tem subido. Então a Bolsa também se valorizou, está dando ágio aí de até R$ 20 por arroba, depender do contrato, e está mostrando algumas novas oportunidades para a gente que tinham ficado um pouquinho fora do radar por um tempo. Tá? Então, falar de mercado, de modo geral, é isso, né? Mercado de boi gordo. A gente visualiza. Agora vamos falar um pouquinho de reposição, depois a gente discute aí o que você quiser. Falando um pouquinho de reposição, vamos da era mais tardia para a era mais jovem, tá? Falar de boi magro. Boi magro está seguindo muito de perto o que acontece com o mercado futuro, tá? Então, as atenções para gestão de risco de preços aumentaram muito, né? De 2017, 2019 para cá. Por quê? Porque o risco da pecuária aumentou. né? Com certeza a volatilidade aumentou, o risco aumenta e a gente precisa buscar mais ferramentas de proteção, né? De margens. E aí o mercado de boi magro ele acaba trabalhando muito próximo do mercado futuro. Então o mercado futuro deu uma firmada. A gente está falando ali agora, ó, de uma tela para novembro de 332, 337 para o dezembro, né? Então são preços aí com ágio perante o que a gente tem hoje no mercado físico, que é 322, de acordo aí com o último indicador CPE. E quando a gente observa o boi magro, tem pedidas aí de 350, R$ 380 por arroba. A gente pegou isso em Goiás, no Tocantins. Então isso prejudica muito a margem ali da atividade de confinamento. O mercado futuro já olha e fala, opa, talvez a gente tenha aí uma leve retração no próximo giro, dado que a rentabilidade piorou, né? O cenário de rentabilidade ele está se anulando com essa alta forte da reposição, que tem altíssima influência no resultado da atividade. E para a gente ir para a última categoria aí dessa análise, vamos falar um pouquinho de bezerro. O bezerro alcançou seu maior patamar dos últimos 46 meses. Então é aquele tal negócio que a gente vem conversando já aqui há bastante tempo, né? Que é a virada de ciclo pecuário. Eu sempre defendo que o ciclo ele tem vários prismas, ali, várias posições em que a gente pode observar ele. Então eu posso observar ele sob o ponto de vista do preço do bezerro, posso olhá-lo, observá-lo sob o ponto de vista do abate de fêmeas e posso observá-lo sob o ponto de vista do preço do boi gordo. Normalmente a gente fala por uma questão semântica, tá? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e em sequência. Por uma questão semântica, normalmente a gente fala que fase de alta é quando o preço do boi sobe. Por quê? Porque é quando o caixa do pecuarista fica fortalecido de fato. E aí ele sente que aquilo foi uma fase de alta porque ele, entre aspas, enriqueceu. Entre aspas, porque caixa não é resultado. Mas o caixa dele dá uma fortalecida, ele sente aquilo na pele, né? Por isso que eu falo que a gente costuma associar a fase de alta à alta do preço do boi gordo. O que acontece? Hoje o preço do boi gordo ele está um pouco mais firme, sim, mas ele é esse fato, ele não vem associado a uma redução da oferta. Então, para a gente falar que é fase de alta de ciclo, eu preciso ter uma reduçãozinha de oferta. Mesmo que no longo prazo a gente aumente essa oferta por questões tecnológicas, maior desfrute, a gente ainda tem as linhas, né, as ondas de aumento e redução de oferta, né, que nada é linear, né, em economia. Esse é um ponto importante da gente notar. Nós estamos produzindo recorde de carne, porém exportando muito também. Essa demanda externa está segurando bastante o preço do boi gordo agora, mesmo a gente abatendo e produzindo recorde de animais aqui de carne, consequentemente, tá? Então, esse é um ponto importante. Por quê? Porque provavelmente, apesar dessa alta que a gente viu do ano passado para cá, ainda tem mais por vir. Por quê? Porque o bezerro está me sinalizando isso. Então, abati muitas fêmeas, o bezerro já está subindo bastante, né? Mostrando aí todo o seu potencial. E isso faz o nível de abate de fêmeas que a gente tem hoje e a persistência desse abate, dessa liquidação, faz com que seja irrevogável, né, a virada de ciclo para a fase de alta. Então, nós vamos sentir falta desse estoque de fêmeas aí que a gente está liquidando, né? Mesmo considerando níveis tecnológicos como a gente nunca viu antes, essas ondas elas ainda acontecem, esses saltos eles também acontecem. O ciclo pecuário funciona dentro de um aumento de nível tecnológico. Isso é o que a gente vê quando a gente analisa dados dos Estados Unidos, por exemplo, né, ou da Austrália. Então, esse é um ponto que eu acho interessante, né, notar que a janela de aquisição do bezerro está começando a querer se fechar. Daqui a pouco o bezerro chega num ponto aí que fica quase que inviável projetar essa conta. Mas acho que ainda dá tempo. Agora a troca piorou bem, né? A gente está com 2,11 cabeças de bezerros comprados com uma cabeça de boi gordo. Então, acho que esse é um ponto de atenção aí. E quem está no mercado certamente está sentindo esse movimento.
Muito bem. Lígia, um monte de pergunta aqui para você. Me preocupou bastante essa questão do maior preço não vem associado com a redução da oferta. Quando você fala isso, ainda tem muita oferta. De onde está vindo essa oferta, que está sendo colocada no mercado nesse momento? E mais do que isso, essa oferta ainda vai persistir por muito tempo?
Sistemicamente, vamos falar das origens aqui para a gente não ser corrigido de forma gratuita, né? O que que acontece? Em primeiro lugar, lá em 2020, 2021, Alexander, nós tivemos a maior retenção de fêmeas proporcional, né, da história recente da pecuária. Então, nós tínhamos uma fase de alta de ciclo, que traz um estímulo ao pecuarista para que ele mantenha as matrizes na propriedade para produzir mais bezerros, já que o preço do bezerro está subindo. Então, isso é geral, né? Acontece de uma forma geral. E o que aconteceu naquele momento foi que a gente começou a exportar para a China, né? E isso deu. Eu não gosto de falar sobrevalorizar, né? Por quê? Porque quem manda é o mercado, não sou eu para falar aqui que o mercado exagerou ou não. O que acontece é o que tem que acontecer. Mas vamos falar só por questões didáticas, pedagógicas, né? Então, o que aconteceu foi que naquele momento a gente teve uma sobredemanda, né, que veio por parte da China. A gente começou a aumentar o nosso share exportado, a nossa porcentagem exportada frente à produção. E isso fez com que o mercado se valorizasse um pouquinho mais do que a gente pretendia. E acirrou ainda mais a retenção de fêmeas no rebanho. Então, a gente tinha 1,5 milhão de fêmeas a mais ali do que, entre aspas, deveria naquele momento. E a gente sente os efeitos desse acúmulo, desse rebanho de fêmeas, né, na produção de bezerros nos meses seguintes. Por isso que hoje esse é um dos motivos, não é o único, é sempre multifatorial. A gente não pode olhar o mercado sob um aspecto apenas. Mas esse é um dos motivos que explica o abate recorde que a gente visualiza de fêmeas hoje. A gente tinha um estoque um pouquinho acima do que a gente deveria ter, entre aspas. Estou lembrando, quem manda o mercado não sou eu não mando o mercado deveria fazer, falar, né, conduzir. Mas enfim, o outro ponto, que é um ponto muito importante, é que o arrocho econômico da pecuária, o aumento do nível de riscos, a necessidade de gestão, né, a necessidade de uma condução mais profissional do negócio, fez com que a gente tivesse um aporte tecnológico muito maior. Então, a pecuária de hoje, ela é completamente diferente de 10 anos atrás, né? A gente teve uma aceleração muito intensa do nível de produtividade. A gente tem economizado áreas de pastagem em benefício da produtividade, então batendo recordes produtivos em áreas menores. Isso é produtividade, isso é tecnologia, e isso acontece pelo estímulo econômico. Então, vem o estímulo econômico, o pecuarista respondeu, colocou tecnologia na propriedade, trabalhou com muita reforma de pasto, por exemplo, e aumentou a produção numa mesma área ou até mesmo numa área menor. Então, isso traz como consequência, uma das consequências, um desfrute maior. Então, eu costumo, nesses cenários, abater mais fêmeas proporcionalmente do que a média histórica. Então, nós temos, além de um rebanho de fêmeas maior para abater, que a gente reteve mais lá atrás, um impulso tecnológico também que me traz a um novo patamar de fêmeas sendo abatidas, tá? Por isso que a gente até está atrasando aí a gente está até trabalhando dentro de um cenário de manutenção do tamanho do rebanho. A gente precisa pagar essa conta, entre aspas, tá? Mas nada disso inviabiliza a ocorrência e a sequência do ciclo pecuário. Nossas fêmeas, elas estão ainda sendo liquidadas. Esse ano a gente bateu tanto nominalmente quanto proporcionalmente o recorde de volume de fêmeas, né? E isso vai cobrar seu preço lá na frente, certamente. Então, esse é o motivo, vamos falar assim, existencial, né? Filosófico de onde estão vindo esses animais. Agora, hoje a gente tem uma situação um pouco mais enxuta no Mato Grosso, e bem mais enxuta no Mato Grosso do Sul, uma concentração de animais sendo ofertados em São Paulo, em algumas operações aí, em alguns momentos a gente vê que vale a pena trazer animais de fora para serem engordados em São Paulo, eles ganham um ágio aí, né, na comercialização, a gente está exportando bastante, estamos muito competitivos, isso levou o Brasil a fechar até agora 36% de participação das exportações no total produzido, isso é um recorde, a gente talvez feche o ano até um pouco acima, né, batendo recorde de clientes que compram nossa carne, mesmo com a ausência dos Estados Unidos, um monte de gente querendo fazer arbitragem com a carne brasileira. E eu queria fazer traçar aqui, colocar uma opinião bem pessoal, tá? Eu vejo a nossa classe, eu sou da classe pecuarista também, né? A gente tem produção. Eu vejo o pecuarista reclamando muito que a carne brasileira ela é muito pouco valorizada, né? Ela é a mais baixa do mundo e tal. Eu falo, ainda bem. Porque hoje nós temos um excedente de oferta. Vamos falar que nós temos o maior excedente para oferecer para outros países para ser vendido lá fora do mundo. Então, se a gente não tivesse preços competitivos, talvez a gente não tivesse conseguindo oferecer esse gado num preço São Paulo aí de 320, né? Então, nós temos muita oferta, estamos batendo recorde de abates, recorde de produção, a um preço globalmente muito baixo. Que bom, porque aí está todo mundo vindo buscar daqui. Então, por exemplo, os Estados Unidos saiu, a gente viu ampliar as nossas exportações para Paraguai e Argentina. Por quê? É uma operação de arbitragem. em que a Argentina e o Paraguai compram para abastecer seu mercado doméstico e deixam sua própria carne para exportar para os parceiros comerciais, inclusive Estados Unidos. Então, não é uma triangulação do ponto de vista irregular, e a gente falou bastante disso aqui em outros momentos, né? Mas está sendo muito bem-vinda essa competitividade do Brasil neste momento para que a gente consiga escoar o máximo possível num momento de muita oferta. Então, analisar com esses olhos um pouco mais críticos aí, né? Que bom que a gente é competitivo, que a gente faz o nosso trabalho com eficiência, tá? Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ter menos carne para oferecer. Lembrando aí de toda aquela conversa de sincronização de ciclos pecuários, nos Estados Unidos eles já estão sentindo muita falta da carne, é uma das carnes mais caras do mundo, tá atrás apenas da União Europeia, né? Eles reduziram a produção e aumentaram o consumo, então isso fez o preço da carne subir bastante por lá. A gente tem situação semelhante na Argentina, que já vem lidando aí com abate de fêmeas alto desde 2023, agora está caindo um pouco mais ainda acima da média, e por aí vai. Então o Brasil vem para preencher esses espaços onde está faltando carne. Então esse momento é muito bem-vindo, assim, que aconteça isso justamente agora. Ainda bem que não é naquela época em que falta carne para a gente poder vender, né? Mas depois eu acho que esse movimento continua também.
É. Olívia, ficou muito claro na sua explicação de onde está vindo essa oferta. É, boa parte aí é em função dessa mudança no perfil de utilização das fêmeas, enfim, e da retenção que houve lá atrás, enfim, tudo isso ficou muito claro. E do desfrute também do rebanho brasileiro. Isso também, de alguma forma, aumenta para esse momento que a gente está vivendo agora, a oferta de animais, aqueles bezerros, frutos daquela retenção maior de fêmeas lá atrás, vão virar boi gordo, vão virar boi a ser abatido agora, nesse momento, ou isso vai ficar distribuído ao longo do tempo?
Olha, Alexander, na minha visão, esses animais já estão sendo abatidos. Então,
Já,
esses
né?
bezerros que foram retidos lá atrás em forma de fêmeas que não foram abatidas, né? Então, produziram bezerros aí, eles que refletem, que explicam esse nosso arroxo de oferta agora, esse nosso aumento, na verdade, né? De oferta neste momento que está fazendo a gente bater recorde de produção. Tá? Claro, também, como falei, tem esse desfrute maior da categoria mais jovem de fêmeas, que a gente tem aumentado bastante, faz parte do aporte tecnológico na pecuária, a gente reduz a idade das fêmeas, aproveita mais as novilhas, né, para produção de carne, isso faz parte. Mas nós temos também, certamente, um efeito dos preços sobre o incentivo do pecuarista de manter ou não esses animais nas fazendas. Então, tem duas coisas combinadas. Como eu falei, é muito importante a gente ter isso em mente, é sempre multifatorial. Né? Em mercado, em economia, a gente tem vários fatores determinando uma orientação aí para a decisão do pecuarista. Então, acho que esse que é o importante da gente lembrar. Esses bezerros, eles já estão sendo abatidos na forma de animais terminados. E como a gente está batendo recorde de fêmeas, mas nós já começamos a bater a fêmea desde 2023, que foi 23, 24, agora 25, né? Em 2026, a gente projeta aí uma oferta um pouquinho menor de animais. E é isso que vem justificando preços mais altos por parte do bezerro e, consequentemente, depois na esteira vem os preços do boi gordo. Claro, precisa combinar com a demanda também, mas em observando a demanda global e a competitividade brasileira e a oferta dos nossos concorrentes, muito possivelmente a gente vai continuar firme aí no cenário internacional com o principal player, o principal exportador e com muita qualidade aí para oferecer, né? Apesar dos problemas, ruídos que a gente tem no meio do caminho. A gente tem um produto aí que eu acho que ele é voltado para o mercado de commodity, é a nossa natureza. Nós somos muito grandes para oferecer carne de qualidade produzida no Brasil inteiro, mas eu acho que a gente vem criando nichos de qualidade e a gente é conhecido por ser boi de commodity. E isso vai ser muito bom, porque a gente consegue atender mercados de grande expansão, como o mercado asiático, por exemplo.
Lígia, então tá. Então, pelo que eu entendi, a gente tem essa grande oferta, mas já estamos enxugando esse estoque de oferta aí com as colocações feitas no mercado nesse momento. Então, nesse momento, a gente olha com bons olhos a grande demanda, a boa demanda que está acontecendo aí para ajudar a equilibrar e motivar esse movimento de alta nos preços que a gente está vendo agora. Mas qual é a consistência dessa demanda? A gente olha a China aí como um grande player, mas a gente não está muito focado na China e até que ponto a China vai continuar sendo o nosso principal consumidor? E mercado interno, Lígia, me preocupa muito o endividamento, juros altos, enfim, o comprometimento da renda do brasileiro. Até que ponto essas demandas elas vão seguir aí ajudando a precificar a arroba do boi gordo, na sua opinião?
Então vamos lá, a questão de China, pelo seu tamanho, né? É, de fato, um dragão, acho que continuará aí sendo bem relevante dentro das nossas exportações, tá? Esperando aí que não entre nenhuma medida de salvaguarda, esperando que nós não tenhamos problemas burocráticos, diplomáticos no meio do caminho, ou até mesmo sanitários, né? Bate na madeira aí, mas eu acho que a China vai continuar protagonizando. As nossas exportações, por ser de fato um player importante do ponto de vista de consumo, né? Então eles precisam originar aqui. Eu acho que está longe assim da China ser, apesar de ter um dos maiores rebanhos do mundo, né? Ela não é autossuficiente aí no, na produção de carne bovina, considerando o abastecimento doméstico. E o Brasil, acho que tem boas relações hoje com a China, deve continuar enviando muita carne para lá. A questão é, nós teremos sempre questões pontuais junto à China, né? E dada a representatividade de China dentro do total exportado pelo Brasil, sempre teremos problemas ou questões que influenciam nos preços de prazo mais curto. Então, essa é uma realidade. Por isso, a necessidade de gestão de risco de preços, né? Para a gente não se enfiar aí numa roubada no meio do caminho imprevisível, até porque coisas imprevisíveis hoje no mundo acontecem todos os dias. Aliás, às vezes, mais de uma vez por dia, né? Os tais dos cisnes negros. Então, o que acontece com China agora? Tem essa investigação, que ainda não trouxe nenhum resultado, tem a possibilidade da implementação de medidas de salvaguarda. O que, que são medidas de salvaguarda? Só para a gente explicar, né? Quando um governo ele entende que está havendo quase que um dumping, né? Ou um excesso de importação que prejudica a indústria, o setor nacional. Então, a carne brasileira, não só brasileira, na verdade, as importações de carne chinesa, essa investigação não é contra o Brasil especificamente, tá? É geral. Então, as importações aumentaram muito e isso está desestimulando o produtor chinês a produzir aqui internamente e também não é bom para a gente, porque senão a gente depende mais do mercado externo cada vez mais. Então, vamos investigar para ver se isso de fato está acontecendo e se de fato estiver acontecendo, vamos implementar medidas que limitem essas importações. Então, por exemplo, cotas, tarifas extra-cota ou tarifas simplesmente, e por aí vai. Então, como a gente viu internamente, domesticamente, os preços, desde quando começou essa investigação até agora, os preços da carne lá reagirem, a gente acha que não vai dar em grandes coisas. Por quê? Porque a investigação não é contra o Brasil, mas o Brasil, por ser o maior fornecedor, está com o alvo na testa. Mas a gente entende, assim, que as coisas. Tem muito rumor aí, essas medidas de salvaguarda vão entrar, tal, mas a certeza ninguém tem. E olhando do ponto de vista crítico, ou seja, usando dados para me sugerir alguma coisa, eu vejo que os preços domésticos da carne lá se recuperaram, então teriam teoricamente voltado a estimular o produtor chinês a produzir. Ok, então estamos respondidos, né? Mesmo importando mais, os preços acabaram reagindo. Ok, talvez estejamos solucionados. Vamos aguardar, posso estar enganada. É uma conclusão tirada com base em dados, mas vamos ver o que vira, né? Tem sempre um viés político, outros viéses que a gente não consegue enxergar quando a gente fala aí de relações interpaíses, tá bom? E outro ponto de importância, Alexander, é tem a questão do Flozarol, né? Que é sempre uma questão, a gente não pode ter resíduo na carne, isso traz problemas, seja com a China ou com outros mercados. Então, respeitar os períodos de carência, obviamente, é algo importantíssimo para qualquer pessoa que se propõe a produzir, então sempre toma cuidado com isso. Então, dito isso, eu não estou querendo reduzir a importância dessa medida, até porque eu sou graduado como médico veterinário. Mas veja só, a gente tem essa preocupação neste momento, e sazonalmente a China costuma importar menos a partir de outubro. Se a gente pegar desde quando a China começou a importar de forma robusta, que foi 2019, e a gente colocar ali, traçar uma sazonalidade, quanto de toda a carne que é exportada no ano, quanto que vai mais ou menos em cada mês ali percentualmente? A gente vê uma participação maior das exportações entre agosto, setembro, outubro, julho, agosto, setembro, outubro. Dali para frente começa a cair um pouco, né? Então, sazonalmente eles importam menos, tem aquela questão do ano novo chinês, eles se estocam muito, eles fazem estoque de carne congelada no segundo semestre para abastecer o primeiro quando as vendas caem muito. Então, sazonalmente, a gente já desacelera nesse período mesmo, tá? Então, não achar que é tudo culpa aí de frigorífico ou de resíduo, ter olhos críticos aí para olhar os dados também. Sazonalmente, a gente começa a reduzir, então não esperar grandes milagres da China daqui para frente. Lembrando que né? Não sejamos dicotômicos. Eu não estou falando uma coisa para falar o exato oposto. A China não para de importar agora. Ela reduz o seu ímpeto importador. Então, ela começa a reduzir de forma gradativa até janeiro, quando cai bastante, e depois volta a subir. Não é que a China para. Então, talvez, dada a nossa enorme competitividade frente ao resto do mundo hoje, a gente consiga aplacar. A China reduz um pouquinho, outros países sobem um pouquinho mais. A gente talvez até consiga aplacar. E certamente a gente vai bater recorde de exportações agora em 2025 também. Então, nós estamos muito fortes. Como eu falei, que bom que a gente está exportando bastante, que bom que a gente tem um preço competitivo, porque nós temos muita carne para encaixar lá fora, né? E isso está acontecendo. Hoje o Brasil é 22% mais barato do que a média global dos principais exportadores. Veja que importante essa comparação da nossa competitividade. E aí, segunda parte da sua pergunta, voltando um pouco para o mercado doméstico, esse também me preocupa, não tanto no curtíssimo prazo. Hoje a gente tem um problema de inflação escondida, né? Uma inflação aí oculta. Então, se você vai olhar material escolar, por exemplo, não subiu só o que indica a inflação, que é 5, 6%, tá? A gente tem, principalmente em serviços e produtos, a gente tem uma inflação oculta que está acima da inflação oficial. Isso me preocupa, e me preocupa também quando a gente junta, soma isso ao nível de endividamento do brasileiro, que está em torno de 80% das famílias devem alguma coisa, uma boa parte da renda comprometida, e taxa de juros no Brasil também, que virou um grande problema. Via notícia hoje, até os sindicatos estão começando a reclamar, né, comparando aí Galípolo a Campos Neto. Por quê? Porque hoje a gente tem taxas de juros até mais altas do que o pós-pandemia. Então, veja só. Que cenário difícil para se empreender no Brasil, gerar empregos, né? E aumentar o nível de renda para que essa carne possa ser consumida. Porém, a gente já está observando aí um movimento do governo federal de aumento de gastos. Ele vem aumentando gradativamente sem parar, mas muito focado em programas sociais. Então, programas que zeram conta de energia elétrica para determinada camada da população, isenção de IR, né, até R$ 5.000. Então, questões assim que tem um indicador de serem muito populistas, tá? Medidas populistas. Por que que eu estou falando isso? Porque estamos fazendo isso justamente no momento em que a gente tem um rombo fiscal gigantesco, recorde. Daqui a pouco, logo mais, a gente chega a 100% do PIB, né? De nível de endividamento. Então, isso é grave. Quando a gente deveria estar enxugando gastos, a gente está fazendo o contrário. A gente está ampliando, por exemplo, gastos com comunicação do governo, né? Entre outros setores, a gente está isentando algumas faixas da população e terá que ser compensado por outras. Então, esses pontos me preocupam um pouco no pós-eleição. Eu acho que essa máquina ela vai continuar funcionando aí ao longo da campanha eleitoral, né? Uma campanha eleitoral importante. Hoje a gente tem uma ruptura no cenário político brasileiro, então a gente precisa observar aí como que essa ruptura vai ser corrigida. E dentro desse cenário de ruptura, um ímpeto muito forte aí de medidas que auxiliem dentro do início da corrida eleitoral. Então, talvez até lá a gente ainda mantenha um nível de demanda interna por carne fortalecido. O que me preocupa é o depois, né? Porque a gente sabe que sem investimento, sem renda, com taxas de juros muito forte, evasão de divisas, retirada de investimentos dentro do país, a gente tem uma dificuldade muito maior de manter esse consumo de carne bovina acelerado, como esteve no passado recente.
Muito bem. Lígia, a gente tem aí um minutinho para a gente concluir. Eu queria que você fizesse, então, a partir desse cenário que você trouxe, né, de atenção com a oferta e atenção com a demanda, que ritmo de crescimento de preço a gente pode ter para arroba?
Olha, vamos lá, Alexander. Eu acho que agora a gente tem um fim de ano, o pessoal gosta de fazer confraternização. Demanda por carne ela acaba ficando bastante ajustada. As exportações talvez caiam um pouco, tá? Sazonalmente elas costumam cair um pouco, mas dada a nossa competitividade, dada a demanda internacional, talvez a gente consiga esse ano burlar um pouco e manter esse nível. Isso faria com que o boi terminasse o ano aí nos níveis atuais, 320 até uns 330 e poucos, que está alinhado com o mercado futuro. Então, o mercado futuro ele está dando um ágio, eu acho que bastante justo. Daqui, considerando o fim do ano e considerando que essa margem de confinamento piorou e que está todo mundo vendo essa margem de confinamento, ou seja, talvez esse recorde de taxa de utilização da estrutura confinadora no Brasil que a gente tem visto nos últimos meses, ela comece a cair um pouquinho em resposta a esse aumento do custo, principalmente com reposição, tá? Então, acho que tá interessante assim o cenário. Se a gente olhar para a bolsa, é interessante fazer operações de proteção. Inclusive, a volatilidade caiu, permitindo a gente trabalhar mais com opções. Quem quiser trocar uma ideia, falar com a gente aqui, por favor, manda um e-mail, que a gente está observando isso bem de perto. Agora, por mais que eu tenha essa visão, né, essa sugestão, e eu olho para o mercado futuro ali na minha tela e ache ele interessante para se negociar, eu preciso agir. Por quê? Porque qualquer coisa que saia desse meu script aqui, dessa minha expectativa, que eu estou trabalhando e compartilhando com você, pode significar prejuízo, tá? Então é importante a gente trabalhar aí com gestão. E para 2026, eu entendo que a gente vai continuar exportando bastante. Os Estados Unidos não vão resolver seu problema de oferta de uma forma rápida. A Argentina está na mesma linha, a Austrália está na mesma linha e o Brasil está começando a querer vislumbrar alguma desaceleração do abate de fêmeas, ou seja, nós ainda teremos muita oferta para entregar. Nossa, Lígia, mas 2026 não é ano de virada? Pois é, vamos lá. Novamente, a gente precisa parar de ser dicotômico, entender o exato oposto do que a pessoa falou. Não é necessariamente isso. Principalmente em economia, que nada é linear e tudo é progressivo. Nós estamos saindo de um recorde de abate, um recorde de oferta de fêmeas para começar a reduzir, e não para automaticamente ir para as mínimas. Então, eu vou sair de níveis recordes, começar a descolar para baixo. Entre a média e o mínimo, ainda tem um espaço gigante para percorrer de tempo em principal, né? Então, lembrando que 2026 ainda vai ser um ano de oferta interessante, mas menor que 2025. O que que eu preciso torcer? Para a gente ter uma demanda interna resiliente dentro desse cenário eleitoral, o que me preocupa é a ressaca depois, obviamente, tá? E, em segundo lugar, para a gente continuar com esse apetite global voltado para a carne bovina brasileira, em especial, que eu acho que é um cenário que veio para ficar. Como te falei, os nossos concorrentes não têm grandes soluções para oferecer para o mundo. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo, né, o Brasil ampliar sua participação aí no cenário global de exportações, a exportação continuar ampliando sua participação na produção brasileira, né? E dentro desse cenário como um todo, o Brasil ainda competitivo, né? Então ainda vamos escutar bastante, eu acho que ao longo de 2026 esse papo, ah, o Brasil é sempre mais baixo do que os demais concorrentes. É verdade, ainda bem que a gente consegue colocar essa carne lá fora. Até mesmo porque para eu tirar o boi daqui e mandar ele para fora, ele tem um encarecimento lá no varejo do concorrente pela questão logística, né? Então eu preciso tirar essa carne daqui, levar para um porto, embarcar, ficar no mar, refrigerada, desembarcar lá, tem tarifas no meio. Então sempre essa carne sempre vai chegar lá mais cara. E quando a gente fala dessa cotação comparada, a gente está comparando o boi brasileiro com o boi lá fora, né? Tem que ver quanto que chega essa carne lá. Então ela chega um pouco menos competitiva quando ela está nesse contexto local, tá bom? Então eu acho que 2026 vai ser um ano de começo de retomada. Preços mais sustentados, sim, com um pouquinho menos de oferta do que a gente teve esse ano, uma demanda internacional ainda bastante aquecida, né? Talvez até batendo novos recordes, e precisamos ver como vai ficar nosso mercado doméstico, mas eu acho que o governo ainda vai fazer um esforço aí, para se manter atraente do ponto de vista de benefícios aí e políticas sociais que fortaleçam essa demanda básica da classe média em especial.
Boa. Show de análise da minha amiga Lígia Pimentel. Obrigado, viu, Lígia, mais uma vez, por estar aqui com a gente, por traduzir esse mercado para a gente e, claro, trazer essas perspectivas aí para esse cenário da pecuária. Volto sempre, Lígia.
Obrigada pelo convite. Um abração a todos.
Abraço, até a próxima. Muito bem, vamos seguir aqui com o nosso Pecuária e Mercado e vamos em frente com as nossas cotações, indicadores do boi gordo. Vamos na tela. Você acompanha comigo, Datagro, R$ 322,98, uma alta importante de 1,17%. Vamos atualizar a telinha porque eu acho que está desatualizada. Vamos lá. Agora sim, agora a gente tem os números corretos na tela. Datagro, R$ 322,98, uma alta de 1,17%. Agrobrasil, R$ 322,65, uma alta de 1,11%. Scott Consultoria manteve os R$ 317 e o CPEA, R$ 322,55, uma alta de 0,73%. Indicadores bastante fortes, portanto, de ontem para hoje, elevações aí em torno de 1%, e negócios na casa dos R$ 322. A gente tem também o mercado futuro lá na B3. Vamos ver. Mercado futuro para novembro, R$ 332,50, caindo 0,05% nesse momento. O dezembro, R$ 337,25, queda de 0,07%. O janeiro, R$ 338,25, estável. E o fevereiro, R$ 338,60, uma queda de 0,06%. Muito bem, seguimos com o nosso Pecuária e Mercado, e agora a gente vai trazer para vocês uma reportagem especial. A convite da Singenta, um grupo de jornalistas, e eu estava incluído aí nesse grupo, foi conhecer na prática os resultados do programa Reverte, que em parceria com o Itaú BBA tem ajudado produtores de todo o Brasil a recuperar solos degradados e transformar essas áreas em áreas produtivas. Nossa primeira visita foi à fazenda Itaúba, do grupo Biancon. O grupo foi o primeiro a integrar o programa Revert lá em 2021 e já tem resultados práticos nas áreas convertidas. Começa agora o nosso quadro Produção por Produtividade. Pelas rodovias que cortam o Mato Grosso, já é possível ver a safra de soja se desenvolvendo. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a área plantada esse ano deve alcançar 13 milhões de hectares, um crescimento de 1,67% em relação à safra anterior. Já a produção deve ser 7% menor, estimada em 47 milhões de toneladas, com produtividade média de 60 sacas por hectare. O ritmo acelerado do plantio, já com mais de 60% da área semeada até a segunda quinzena de outubro, foi impulsionado pelas chuvas que chegaram mais cedo esse ano. Na região norte do estado, o plantio começou por volta do dia 15 de setembro. A maior parte das áreas já tem mais de 30 dias de estabelecimento das lavouras. Na fazenda Itaúba, do grupo Biancon, os trabalhos de plantio já estão em fase final.
Está sendo um ano, de certa forma, tranquilo. A gente passou por um veranico aí, choveu cedo, a gente resolveu plantar devido ao algodão, né, antecipar um pouco. Passou uns dias sem chover, mas agora está normal, a soja está desenvolvendo bem, a gente acredita que vai ser um ano com potencial produtivo bem alto.
Ainda tem soja para ser plantada ou já concluíram os
Ainda
plantios?
Tem, a gente está em torno de 85% da nossa área plantada já.
Indo já para a finalização, então?
Essa semana a gente deve finalizar.
E qual a expectativa de vocês?
Pelo começo da safra, a gente passou por alguns anos já desafiadores aí nos últimos anos, né? A gente está vendo que o clima está indo bem. A gente acredita que vai ser um ano com uma safra boa. Eu acredito que o pessoal vai ter sucesso nessa safra.
Foi nesse cenário que nossa equipe desembarcou em Mato Grosso para conhecer de perto as transformações promovidas pelo programa Reverte da Singenta, que visa a recuperação de áreas degradadas. A fazenda Itaúba conta com uma área total de 22 mil hectares, metade delas é de preservação permanente e reserva legal, outros 11 mil hectares são produtivos com foco no plantio da soja, milho, pecuária e mais recentemente o algodão. A soja plantada nos últimos dias sucedeu a primeira safra de algodão da área. Ainda é possível ver os fardões da pluma que não foram recolhidos. Apesar do algodão ser uma cultura exigente, essa dobradinha com a soja deu certo graças ao trabalho intenso de melhoria do solo feito nos últimos anos com bioinsumos, plantas de cobertura e também plantio direto.
A gente gostou do resultado, tanto que a gente entrou com algodão nessas áreas aqui, que são áreas do Reverte com 4 anos de cultivo, né? Não é uma coisa muito comum, a gente sabe que o algodão é uma cultura muito exigente, então o pessoal normalmente procura entrar com algodão em áreas extremamente férteis, que tem cultura há muito tempo. E mesmo assim a gente imaginou que teria um bom resultado, pelo que a gente vinha vindo no soja, no milho. E tivemos um bom resultado aqui, colhemos acima de 300 arroba de média de algodão numa primeira safra, né?
Mas é nessa outra parte da fazenda Itaúba que fica a área integrada ao Reverte, um total de 4 mil hectares. A propriedade foi a primeira do país a aderir ao programa em 2021.
Eram áreas que estavam em pastagem, né? Em diferentes níveis de degradação, certo? Então havia áreas que estavam em pastagem em melhores condições e áreas de pastagem que estavam mais degradadas, né? Então eram áreas enfim, nessa situação, né? O nível de degradação variava muito, na verdade, de cada parte da fazenda, de como o grupo que tocava aqui organizava a fazenda, né? Desses 4 mil hectares, aí, talvez uns 2 mil hectares estavam no nível nível que a gente chamaria mesmo de um pasto mais degradado, e o resto estava mais... Exato, em degradação. Exato, em degradação. No início, a conversão ela consiste basicamente em limpar a área, né? E fazer calcário, basicamente. Então a gente entrou aqui com 5 a 6 toneladas de calcário por hectare e fazendo a limpeza geral da área, tirando a pastagem, tirando eventuais restos que tinham aí de outras culturas e até de lavoura, né? De lavoura não, de floresta, um pau, um toco que tinha. Estruturar a área para plantio, né? A agricultura é diferente da pecuária, então você precisa de estradas melhores, estradas mais bem feitas, que tenham um tráfego muito mais intenso, né? Estruturar alguma enfim, curva de nível em algumas áreas, enfim, fazer aquele trabalho realmente para plantio. E naquele ano também era um ano que o fertilizante estava num preço interessante, então a gente já entrou fazendo uma fosfatagem boa parte da área para aumentar a fertilidade de início. E já entramos plantando soja. No primeiro ano a gente converteu mais ou menos 2.200 hectares e plantamos soja já de primeiro ano e na época conseguimos um resultado até bem interessante. Por ser primeiro ano, assim, a gente conseguiu colher, acho que, se eu não me engano, 56 sacas de soja já na virada da pecuária para a agricultura, né?
Aqui a estratégia adotada para revitalizar o solo degradado foi a integração lavoura-pecuária. O alto custo para iniciar a reestruturação da área foi viabilizado com a parceria do Itaú BBA.
Num sistema de pastagem para lavoura, a gente tem mais ou menos visto custos em torno de R$10 mil por hectare. Isso pode variar dependendo da condição e também dependendo do estágio da área, mas a gente pode falar em torno desses valores. E a gente tem produtores que gastam um pouco mais, que investem um pouco mais, e produtores que necessitam de capital menor que esses valores, mas em torno de R$10 mil por hectare tem sido um pouco do que a gente tem visto acontecer no nosso projeto. O custo varia muito de cliente para cliente, mas a gente tem a referência de mercado, que é a taxa Selic. É um programa que é Selic+, a gente não tem condições negativas como a gente encontra em outros programas, sobretudo com subsídio do Estado, mas são programas que trazem um benefício muito bom, mas sobretudo condições muito boas, né? Que é, como eu disse anteriormente, condições de carência e de um financiamento de longo prazo. O grande desafio é toda a estruturação do solo, então você vai precisar entrar com uma parte boa de remoção desse solo, de estruturação dele, muito utilização de gesso e calcário para poder, de fato, equacionar questões químicas e físicas desse solo e também uma forte adubação nesse solo para você poder, de fato, criar a estrutura para a qual as lavouras tenham condição de se desenvolver. E depois também a parte de custeio, de safra, assim por diante. Mas o que a gente tem visto muito também são os produtores fazendo terraceamentos e curvas de nível, que é fundamental para evitar erosão e evitar qualquer tipo de estruturação, desestruturação desse solo. Então, basicamente, é maquinário, estruturação de solo, custeio, insumos e assim por diante. De até 3 anos e financiamento de até 10 anos.
Na Fazenda Itaúna, os resultados desse investimento já aparecem na melhoria da qualidade do solo. Nessa área, uma das primeiras a passar pela reestruturação, a dobradinha entre lavoura e pecuária mostra bons resultados.
A gente via que ano a ano a produtividade foi aumentando, né? Tirando o ano de 23, 24, que a gente teve aqui um El Niño bastante severo na região. Então esse foi um ano que a produtividade foi um pouco mais baixa. Já no ano passado a gente conseguiu ver um resultado muito bom no solo aí e colhemos uma média aí de 69 sacos nessa área.
Aqui, olha só, a gente já consegue perceber a mudança no solo, né, David? Sim. O que que esse solo tem de característica que reflete essa mudança?
Então, se a gente for observar na parte mais funda desse solo, a gente vê um solo mais pobre em matéria orgânica e a gente observa bem a característica dele. Pobre em matéria orgânica, se a gente tem um pouco de raiz dessa braquiária, se a gente for observar a camada mais superficial que a gente vem trabalhando já, a gente consegue ver uma mudança, tanto na coloração quanto na quantidade de matéria orgânica, e se a gente for observar, até a incapacidade dele aqui, ó. Se a gente for observar a questão da coloração, já muda bastante, né? Isso aqui em virtude do incremento de matéria orgânica que a gente tem nessas áreas.
E essa presença da matéria orgânica, ela vai reestruturando o solo?
Vai reestruturando o solo. A gente vai conseguindo melhorar o quê? Cada vez mais a capacidade desse solo de reter água aqui no solo, principalmente para essas áreas arenosas, que faz muita diferença, principalmente para a questão do plantio do soja aqui.
Se a gente tivesse que dividir aí o que faz a soja e o que faz o capim, como é que o solo se reestrutura a partir dessas duas culturas?
Então, na verdade, se a gente for observar na soja, o que a soja vai deixar de positivo aqui para a braquiária? É a fixação de nitrogênio que ela vai deixar no solo. Então, consequentemente, e a braquiária, além da questão de toda a parte da matéria orgânica que ela está disponibilizando para essa área aqui, para a gente conseguir melhorar as condições desse solo aqui, que é um solo arenoso, ela é um baita de um ciclador de potássio. Então a gente está pensando aqui da reciclagem desse potássio já existente aqui nessas áreas, de adubações de outros anos aqui, que a gente consegue ter essa ciclagem aqui, ela conseguir puxar pelas raízes e condicionar após essa dessecação aqui, está disponível para essa soja desse próximo plantio aqui.
Ou seja, é um sistema mesmo?
Sistema, trabalhar forte o sistema. Então a gente conseguir achar o equilíbrio ideal para a gente conseguir fazer aqui. A ideia das nossas áreas aqui, nós temos áreas já do terceiro ano de LP que a gente conseguiu já identificar a presença de minhoca no solo. Então isso para nós é o que a gente quer.
Já nessa outra área onde está o gado, o solo ainda passa pelo processo de recuperação e por isso a pecuária segue como atividade principal.
Na área de lá nós vamos fazer de dois a três anos de boi, certo?
Para onde soja?
Isso. E para depois a gente fazer no terceiro ou no quarto ano, a gente entrar com soja. E no quarto ou no quinto ano, a gente voltar novamente com a integração.
Isso tem a ver com qualidade do solo, é isso?
A ideia nossa é poder melhorar a qualidade do solo, implementar matéria orgânica, pensar na questão do dejeto que o gado deixa também nessas áreas, conseguir mudar aos poucos a questão da microbiologia do solo, e principalmente a parte da palhada, melhorar a retenção de água no solo com essa palhada, e aos poucos conseguir mudar um pouco que seja a questão da característica do solo.
É uma cruzadinha aí entre o boi, né, o esterco do boi, e mais o capim que está ali.
Mais a matéria orgânica que essa braquiária consegue me deixar aqui para mim.
E fora o trabalho que o capim, o enraizamento, isso, vai fazendo no solo.
Toda essa parte biológica que a braquiária consegue fazer para mim, tanto na parte raiz como parte aérea também, o que ela vai me deixar de matéria orgânica no sistema.
O Revert mostra que com planejamento, tecnologia e apoio financeiro é possível transformar áreas degradadas em sistemas produtivos sustentáveis.
A realidade daquele produtor, ou a realidade daquela propriedade, ela muda completamente. Né? De uma propriedade de pouca intensidade, uma pastagem degradada, que tem uma rentabilidade muito baixa, né? Ou de uma pastagem degradada, a gente vai falar de 300 a 400 reais por hectare ano de rentabilidade, de faturamento, são muito baixas. No momento em que esse produtor entra para um programa desse, aquela área transforma completamente, ela passa a ser uma área de agricultura com alto investimento em tecnologia, alta adoção de práticas sustentáveis, e aquele patrimônio se beneficia. Eu acho que isso é muito importante, né? Para o produtor rural, além de todo o benefício que tem do solo, das boas práticas, do aumento de rentabilidade, mas também tem uma valorização daquele ativo, que é a terra. E para o banco também tem uma percepção de que aquele ativo vale mais e porque aquele cliente também encontra condições mais favoráveis para financiamentos futuros, porque aquela garantia hoje é uma garantia de um valor muito melhor de mercado do que anteriormente. Então há um benefício como um todo, para além das partes agronômicas, mas também para o patrimônio do produtor.
Muito bem, vocês viram aí na reportagem que a transformação é real e que um solo bem cuidado otimiza os resultados da fazenda. E dando continuidade à nossa semana de conhecimento sobre a agricultura e a pecuária sustentável e as ações que ajudam a mitigar a emissão de gases do efeito estufa, está com a gente hoje um convidado muito especial. Roda a vinheta. Estou falando do professor Carlos Eduardo Serri, professor titular do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e obrigado por nos ajudar a entender mais como essa pecuária e agricultura sustentável vem evoluindo e, principalmente, como o solo faz parte dessa evolução. É isso, professor? A gente tem que olhar o solo com mais atenção, mais cuidado, e essa transformação passa pela reestruturação de solo também?
É isso mesmo. E eu agradeço, viu, a oportunidade que vocês estão me dando aqui para a gente interagir. É sempre um prazer conversar com vocês e podermos juntos destrinchar esses assuntos. Mas é verdade, sim. Olha, os colegas que estão nos assistindo talvez saibam que, globalmente falando, o solo armazena carbono 3 a 4 vezes mais do que a vegetação e muito mais do que a atmosfera. Então, qualquer ação no solo tem um impacto no ciclo global do carbono. Carbono esse que, em excesso na atmosfera, por exemplo, na forma de CO2, que é um dos gases do efeito estufa, metano é outro gás do efeito estufa, essas formas de carbono na atmosfera, em excesso, estão causando uma série de problemas. O aquecimento global e as consequentes mudanças climáticas. Então a gente quer tirar esse carbono lá da atmosfera, removê-lo via fotossíntese pelas plantas, e quando as plantas decompõem, parte desse carbono vai para o solo. E é esse que é o ponto-chave de a gente recuperar essas áreas degradadas, para além de deixá-las produtivas, com maior rentabilidade, com maior saúde do solo, ainda resolvemos, mitigamos o problema relacionado a essa concentração exacerbada de gás na atmosfera.
A área degradada, ela emite carbono, professor?
Ela emite, infelizmente sim. Por quê? Porque existem micro-organismos lá no solo, aqueles pequenos organismos, para o pessoal ter uma ideia, nós estamos falando de organismos de um tamanho menor que 0,1 milímetro. Então a gente às vezes nem vê. São bactérias, fungos, algas, leveduras, protozoários, enfim, um monte de pequenos organismos, eles estão lá no solo. O que, que acontece quando essa área está degradada? Ela não aporta material, substrato, entre aspas aqui, pessoal, comida para esses micro-organismos. O que, que eles vão fazer se não tem entrada, comida fresca chegando? Para continuarem sobrevivendo, eles vão consumir o material orgânico que está dentro do solo, porque se não tem novo chegando, vão consumir o que está dentro. Qual que é o processo? Qual que é a consequência? A emissão de gás para a atmosfera. Isso a gente tem que reverter. Tem que ofertar alimento para esses organismos para eles ficarem metabolicamente ativos, uma parte vira gás, isso é natural do processo, mas um terço, pelo menos, do material orgânico, seja de origem animal ou vegetal, que a gente aportar, é sequestrado no solo. E se for estabilizado por esses organismos, fica lá séculos, milênios, melhorando o que a gente chama de saúde do solo. Um solo mais saudável é um ambiente melhor para a planta. Planta é essa que nós vamos consumir, né? Diretamente, via alimentação, ou nós estamos aí com blusa, é algodão que vem da agricultura, alguém está anotando num papel que vem de uma planta, biocombustíveis, fibra, energia, assim por diante, sem dizer no alimento, de origem vegetal e animal.
Agora, quando a gente fala em recuperação e reestruturação desse solo, quais são as ações mais eficientes que hoje a gente tem conhecimento e que hoje a pesquisa nos ajuda a implementar?
São muitas. Sua pergunta é super bem pertinente. São muitos. Eu destacaria aqui a questão das pastagens no Brasil, que, segundo as estimativas, metade da área está em algum grau de degradação. O que a gente tem que fazer? Recuperar essas pastagens degradadas. Como? Existem centenas de técnicas. Algumas simples é fazer uma fertilização, uma calagem. Os colegas sabem, calagem é colocar calcário para o pH do solo aumentar e aquelas gramíneas melhor se estabelecerem. A fertilização é para dar nutrientes para essas plantas poderem crescer e ocupar os espaços que, na situação de degradação, ou é ocupado por plantas indesejáveis naquele local e o animal que está pastejando ali não vai ter interesse em consumir, porque a palatabilidade, a digestibilidade não são boas. A gente quer que existam gramíneas ali, predominantemente. Idealmente, num sistema de integração, sistemas integrados, que tem gramíneas e árvores, gramíneas e agricultura, que são chamadas integrações. Alguns colegas já, acho que já ouviram falar, integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, são maneiras de recuperar essas áreas e trazer também um benefício ambiental e um benefício para aquele que está lá na linha de frente, o produtor, o pecuarista, o agricultor, que tem uma diversidade de materiais sendo produzidos naquele local, melhorando o ambiente, solo, planta, animal, atmosfera. Esse é um exemplo. Em áreas mais agrícolas, eu estava falando de pasto, né? Em áreas mais agrícolas, sistema como plantio direto, de não revolvimento do solo, manutenção dos restos culturais, né? Rotação de culturas, são exemplos interessantes. Plantas de cobertura, acho que isso é fantástico. Né? Plantas de cobertura, o Brasil é líder em adoção dessas técnicas, não só do plantio direto, em mais de 30 milhões de hectares, é o país do mundo que mais adota essa tecnologia conservacionista, sustentável. Plantas de cobertura, sistemas integrados, que eu falei há pouco, ocupam hoje 17 milhões de hectares, com potencial para triplicar essa área. E outras várias ferramentas tecnológicas, como algum colega já ouviu falar de biochar ou biocarvão, o intemperismo acelerado de rochas, bioinsumos. Puxa, a lista vai longe, viu, meu amigo? Tem tanto exemplo bom que o Brasil já está adotando e é líder mundial, que eu acho que nós temos que falar. Há ainda espaço para melhoria? Claro. Expansão, escalabilidade dessas adoções? Claro. Mas o Brasil já faz um ótimo, um belo papel nesse contexto de práticas hoje chamadas regenerativas.
E a gente viu na reportagem anterior que acabou de passar, que a fazenda que a gente foi visitar, né, ela usa a integração lavoura-pecuária como a alternativa para reestruturar o solo lá. E ela adotou essa prática em 2021, ou seja, a gente tem 3 anos, 4 anos aí de prática, e a mudança já é perceptível, uma recuperação do solo que acontece e que deixa esse solo vivo de novo, né, professor? Isso é importante destacar, né?
Isso é muito importante. E essa percepção já de melhoria da saúde do solo é muito função daqueles pequenos organismos que eu falei, os micro-organismos, que ficam agora nessa condição mais interessante, né, ecologicamente mais intensificado, o que é muito bom. Eles ficam mais metabolicamente ativos, eles desencadeiam uma série de processos no solo que já vão aparecendo. Outros são mais lentos. Talvez os nossos ouvintes já ouviram mencionar de sequestro de carbono no solo e créditos de carbono. Isso já demora mais tempo. Infelizmente, em poucos anos, isso não é perceptível. Mas vários indicadores físicos do solo, químicos e biológicos, logo quando a gente adota essas práticas, alguns deles já são possíveis de serem avaliados e percebidos. Isso é muito bom porque dá uma motivação, né? Para aquele produtor, aquele agricultor, como vocês mostraram na fazenda, continuarem adotando e que outros vejam e adotem também essas práticas regenerativas.
Muito bom. Professor, uma honra tê-lo aqui com a gente. Volte sempre, é sempre bom a gente poder discutir esse tema com a nossa audiência, principalmente porque é uma condição que não tem mais volta, né? Ou a gente recupera essas áreas, ou a gente faz uma agricultura e uma pecuária sustentável daqui para frente, ou a situação pode não ser muito favorável para quem não entendeu essa mensagem ainda daqui para frente, né?
Exatamente. Quem não entendeu, está na hora de entender, já passou a hora de entender. Mas o que é o mais interessante é o seguinte: aqueles que entenderam e adotaram essas práticas, eles não voltam mais para as práticas anteriores, porque percebem a resiliência do sistema produtivo, da planta, do solo, dos animais, e isso também não tem volta. O indivíduo tem um gostinho da adoção dessas práticas e não volta fazer o que estava fazendo antes. Vamos motivar mais e mais produtores, pecuaristas, agricultores, para que eles adotem essas práticas e façam parte desse grupo que está trazendo uma série de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos para nós que vivemos também em condições urbanas. Muito obrigado pela oportunidade.
Grande abraço, professor. Nos vemos numa próxima. Muito bem. Está chegando ao fim mais uma edição do Pecuário e Mercado, uma baita edição, muita informação boa, muita informação de qualidade. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, mas a nossa semana de pré-copy continua. Amanhã tem mais informações diferenciadas para você. A gente se vê amanhã. Até lá!